Eu vou tomar o cuidado de não ser muito extenso, mas eu talvez tenha alguma dificuldade. Eu acho que, além das questões dos números, da distribuição mal feita como uma marca da nova economia, ou ainda assim dos gráficos importantes, mas que podem ter defesa, tem algo que eu, a partir do meu contato com os estudos CTS, comecei a prestar mais atenção na questão dos fluxos. Além dos vínculos, os fluxos. Como as coisas transitam entre os pontos interessados nas questões. E aí eu estou vivendo uma experiência bastante interessante, que eu sou presidente de uma comissão que está implantando um conjunto de faculdades públicas estaduais de tecnologia em Caxias, em Barie. E, ao mesmo tempo, eu venho acompanhando várias instalações de IEF, Institutos Federais. Curiosamente, são processos completamente diferentes, fluxos completamente diferentes, porque, na maioria das vezes, os IEFs são instalados em lugares aprazíveis, como Cabo Frio, Petrópolis, né? Paracambi, Paulo de Fronten. E existe uma não reação ao fluxo das pessoas irem para lá pelo fato de trabalhar num lugar legal. E geralmente são os melhores prédios dessas cidades que são cedidos para hospedar esses institutos. Um processo que não é tão diferente das universidades federais. A gente tem um patrimônio de universidade pública federal que pode estar muito mal conservado, mas olhando de avião é uma coisa belíssima de um país que deu certo, como diria Darcy Ribeiro, num sobrevoo no Brasil, na época do Brasil colônia. As fazendas eram lindas, né? Vamos dizer assim. E os Estados Unidos eram uma favela, um monte de barraco em pequenas propriedades. Eu queria comentar esse aspecto para dizer assim que fazer ciência e tecnologia implica em desafios que são muito desagradáveis também, sob determinados aspectos. Porque, por exemplo, eu indo lá em Barie, eu fui lá justamente na semana que tinham havido assassinatos. No processo da ocupação das favelas do Rio de Janeiro, a região serrana é uma região que consome drogas, e por em Barie tem uma estrada, que é uma estrada, antiga estrada real, por onde passava a primeira linha de estrada de ferro de Barão de Mauá, e que ali não tem grandes fiscalizações, fica dentro de um parque, dentro de uma reserva. Então, existe uma favela lá em Petrópolis, outra aqui embaixo em Barie. E aí, eu, para implantar, tinha que quase que autorizar. A escola já vai ter vestibular no ano que vem. E estava lá, as pessoas que pensaram a ciência e tecnologia colocaram manhã e noite. As pessoas da comunidade falaram assim: o senhor gosta dos seus filhos? Eu falei: gosto. Então, o senhor deve gostar dos filhos dos outros, né? Não coloque curso à noite aqui, porque não dá. E justamente nessa semana também, teve aquele garoto que enfiou um alicate na cabeça, que foi capa... Né? Alguém tacou um alicate na cabeça de um garoto e ficou enterrado. Alguém viu essa cena? Foi primeira página da internet em vários lugares, não só no Brasil, como fora. E esse garoto era lá, de vizinho a essa faculdade, a esse conjunto de faculdades, que na verdade tem CVTs, tem... E, curiosamente, você não se vê preparado para lidar com essas situações. Aí aparece alguém superior e diz assim: vai ter o curso de qualquer maneira. E se você colocar isso no relatório, nós vamos exigir que você prove isso, que você traga essa pessoa que falou isso. Então, cria uma situação de que a gente não tem preparo. Ou seja, tudo que eu estudei até o meu doutorado, de certa maneira, não me preparou para lidar com essas situações. Eu poderia trabalhar com o estudo e a avaliação de todos os institutos federais e universidades e cursos, mas nunca tive uma experiência, vamos dizer assim, tão dura quanto essa. Então, eu queria trazer assim, esse depoimento, porque às vezes tem alguns fluxos que não ficam registrados, não tem mecanismos das pessoas registrarem, porque o que a gente se habituou a fazer é ter gráficos, números, né, e tabelas. A gente ainda não tem mecanismos diretos. Talvez o YouTube seja um sucesso porque ele tenha sido a primeira ferramenta acessível de fluxo, né, para mostrar às pessoas. E que, por sinal, aqueles que quiserem ter ideia da autoestima desse lugar que eu estou presidindo essa comissão, para implantar esses institutos, que tendem a ser uns institutos bem grandes, porque tem interesse da Petrobras, porque está na área de preparação da mão de obra para o Comperge, né? Vejam lá um vídeo que tem do programa Zorra Total chamado Miss Imbarié. E aí depois vocês lembrem assim do que eu estou comentando.
Eu não vou dar sequência a esse tema, não sei se alguém... Eu vou mudar para uma coisa anterior que o Paulo Sérgio falou da questão do interesse social. Eu acho que a gente tem que pensar mesmo nessa questão do interesse social da pesquisa. Não estou falando nem de extensão. Na extensão é óbvio o interesse, né, a perspectiva social, etc. Mas na pesquisa... Eu acho muito perigoso quando a gente fica fazendo um mantra assim, tem que ter interesse social à pesquisa, tem que ter interesse social à pesquisa. Ok, mas esse é o argumento das empresas, esse é o argumento do mercado. O mercado está dentro do social, né? Dentro do que a gente chama de sociedade civil e tal. Então, o que acontece? Eu acho que muitos projetos se justificam quando tem lá um item que diz interesse social, ele coloca que vai produzir uma tecnologia que vai beneficiar a sociedade, né? Por exemplo, um aparelho que da área de odontologia super sofisticado, é óbvio que beneficia a sociedade. E é fácil de comprovar isso. Agora, claro, não vai ter que colocar lá quem é que vai poder acessar aquele dentista que tem aquele aparelho. Isso a gente não coloca nos relatórios, nem nos formulários, quando a gente pede o orçamento. Então, assim, eu sei que o que eu estou falando é meio chato, porque aqui todo mundo é da área aplicada, quase, né? Mas eu insisto num tema que é a gente também pensar na ciência básica, em que a gente não tem que dizer num relatório qual vai ser o investimento social imediato. E eu sou socióloga dizendo isso, né? E tal, às vezes eu já fiquei irritada com alguns desses formulários, qual é a relevância social desse projeto? Qual é o público-alvo? A sociedade. Não é a sociedade. Se a gente, por exemplo, pensar metodologias de educação, eu não necessariamente estou pensando na escola, nesse instituto pensado aqui. Estou pensando na escola, estou pensando em métodos de cognição, de aprendizagem, né? Então, assim, a gente tem esse discurso da aplicação, né, da tecnologia, da inovação, e esse mantra fica muito parecido com o que as empresas têm feito com as nossas pesquisas também. Acho que um limite, o limiar entre o social como tecnologia social, que eu acho que a maioria de vocês, né, sabe, conhece esse tema. O limiar entre a tecnologia social e a tecnologia explorada comercialmente, única e exclusivamente por esse 1% da população aqui, é muito tênue. É muito tênue o limite entre dizer que uma tecnologia é aplicada e ser usada apenas por 1% da população. Uma empresa facilmente, por exemplo, tecnologia do leite. Olha, nossa pesquisa vai beneficiar o leite, ele vai ser muito melhor esterilizado, vai durar 50 dias e tal. Isso não necessariamente tem um questionamento de quem é que vai poder pagar o leite, se a caixinha do leite vai ser mais ecológica ou não. Enfim, é isso que eu estou vendo.